3 em 1. Jovem Pan.
Excelência, ótima tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Tudo bem, tudo certo por aí? Sejam todos muito bem-vindos. Pedindo licença agora para entrar na sua casa, porque começa o nosso 3 em 1 até às 6 horas aqui na Jovem Pan. Tem discussão, tem debate. Eu já começo com polêmica aqui, porque o Superior Tribunal de Justiça negou os recursos apresentados pela defesa de Deltan Dallagnol e manteve a condenação do ex-procurador da Lava Jato com essa decisão. Dallagnol deverá indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por dano moral. O valor fixado foi de R$ 75 mil acionados de juros e também de correção monetária. Dallagnol acusou o ex-presidente de liderar uma suposta organização criminosa. Numa entrevista coletiva que aconteceu lá em 2016, o então procurador da Operação Lava Jato explicou o teor das denúncias apresentadas contra o ex-presidente Lula envolvendo o caso do triplex do Guarujá no litoral de São Paulo. Os ministros consideraram que houve excesso na divulgação do material envolvendo o ex-presidente Lula e que Dallagnol ofendeu a honra e a reputação do ex-presidente. Nós chegamos, inclusive, já que nós estamos falando aqui de Dallagnol, ao tema da enquete de hoje. Para você correr lá no portal da Jovem Pan News, votar, participar, eu quero saber de vocês se vocês acham que essas recentes decisões judiciais contra a Lava Jato representam o fim do combate à corrupção aqui no Brasil, sim ou não, vota lá, jovempan.com.br, a sua participação é sempre fundamental por aqui. Time, Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, a nossa Cris Grêmio e o Serrão, ótima tarde a todos vocês, que a gente possa ter um ótimo programa hoje. Cris, vou começar por você, repassando a pergunta que a gente fez à nossa audiência, a você, né, porque eu acho que tem um simbolismo muito forte essa mudança aí de papéis que está acontecendo na política brasileira, né? Quem era condenado agora está acusando e virou inocente.
Exatamente. Boa tarde, Paulo, colegas de bancada, boa tarde, audiência. Olha, é escancarado, né? A gente não precisa nem ficar martelando muito isso aqui. É escancarado que estamos vivendo exatamente o que o, na época, juiz Sérgio Moro e o próprio, na época, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato aqui em Curitiba, Deltan Dallagnol, falavam. Olhem para a Operação Mãos Limpas da Itália, o que aconteceu com o juiz que investigou, condenou e prendeu corruptos da Itália, empresários e políticos corruptos da Itália. Olha como isso se reverteu depois contra os investigadores, o juiz teve inclusive questões de mortes envolvendo o desmonte da Operação Mãos Limpas. A gente está vendo exatamente aqui um contorcionismo do sistema absolutamente aparelhado, e aqui eu me refiro especificamente à alta cúpula do judiciário, um contorcionismo, desmonte da Lava Jato, que começou lá atrás, quando o STF decidiu desmembrar. Vamos lembrar, né, as etapas, porque existe uma falácia, uma narrativa aí querendo dizer que foi o presidente, o atual presidente da República, que desmontou a Lava Jato. Quem desmontou a Lava Jato foi o STF, isso veio de dentro para fora e começou a primeira etapa, quando o STF desmembrou aqueles crimes considerados de Caixa 2 da Justiça Federal, tirou da Justiça Federal e jogou para a Justiça Eleitoral. Essa Justiça Eleitoral aí, patética, que agora fala em negacionismo eleitoral, terrorismo verbal, essa bobajada aí que só alimenta as narrativas da esquerda. Essa mesma Justiça não julgou um único processo daquelas centenas de processos da Lava Jato que foram desmembrados e foram para a Justiça Eleitoral por causa de crime de Caixa 2. O STF, que é o responsável, última instância da Lava Jato, condenou pouquíssimos. Quem condenou mesmo os criminosos, vou repetir, criminosos, pegos em flagrante pela Lava Jato com provas sobradas, foram os juízes de primeira instância, de segunda instância no TRF4 de Porto Alegre, que é a segunda instância da Justiça Federal aqui de Curitiba, e em alguns casos de terceira instância, que foi o STJ. No STF mesmo, foi um ou dois condenados ali, e os maiores corruptos sequer chegaram lá. E aí a gente viu esse desmonte com a etapa 1 do golpe, que foi esse desmembramento dos processos. Etapa 2, vocês vão lembrar, quando os primeiros corruptos condenados foram colocados para fora em liberdade, porque inventaram uma nova regra, com o jogo já em andamento, inventaram que réu delator não podia ser o último a falar, e como em alguns processos o réu delator tinha sido o último a falar, tudo estava anulado. E nessa eu vou lembrar apenas de um dos nomes, de um dos corruptos soltos, Aldemir Bendini, que foi presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, já estava condenado e foi solto por mera filigrana jurídica inventada no decorrer do processo. E com isso, vários outros foram liberados. E aí, vários outros pequenos golpes foram acontecendo, até a facada mor, que foi a do ministro Fachin, inventando que os processos, depois de 7 anos, não deveriam ter corrido aqui em Curitiba, mas em Brasília, arquivando tudo e obrigando a justiça a reiniciar em Brasília. E aí, vamos ser justos com a justiça de Brasília, foram analisar para reiniciar os processos, por exemplo, contra o ex-presidente Lula, condenado em 3 instâncias e condenado também em outros processos, não apenas em um, mas... seguindo os trâmites do Código de Processo Penal, pelos prazos que são obrigatórios por lei, não haveria tempo antes de o crime prescrever. E só por isso que o ex-presidente Lula está solto e presidenciável de novo. Golpe atrás de golpe. E aí agora essa condenação do Deltan é apenas mais uma etapa do processo, né, Paulo?
Perfeito. Cris, o Piperno, acho que a Cris conseguiu explicar bem para a gente, porque são processos diferentes, né? Nesse caso específico que eu trouxe no início da minha fala, é em relação à questão do PowerPoint, certo? Então temos aí um ressarcimento ao ex-presidente Lula de R$75 mil, imposto pela justiça justamente por conta dessa exibição, daquele famoso PowerPoint que todos nós lembramos, do Lula centralizado aí em todas as acusações que eram feitas à época. Ontem nós vimos que o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, justamente condenou por conta das diárias, certo, Piperno? Aí uma devolução de quase R$3 milhões por parte de Janot e Deltan Dallagnol. O meu ponto para você é o seguinte, Piperno, tudo isso que está sendo colocado pela justiça, isso não faz com que o combate à corrupção seja prejudicado no Brasil? Ou seja, nós estamos olhando as diárias, nós estamos olhando a questão de um PowerPoint, mas e os esquemas de corrupção centrais que obviamente foram revelados? Como é que fica?
Ô Paulo, realmente a população passa a ter cada vez mais dúvidas em relação à conduta da justiça também. Porque, veja, muito hoje se demoniza o STF, e a gente sabe qual é o lado que procura fazer isso, esquecendo que, por exemplo, lá atrás, o STF condenou muita gente por conta do Mensalão, e aqueles condenados tiveram que cumprir penas. Gente do PT, gente do, enfim, o Dirceu, o Genuíno, mais gente do PTB, o Roberto Jefferson, está aí, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, que hoje é o presidente do partido ao qual está afiliado ao presidente, o próprio presidente da República. Então, não é que a justiça brasileira ela age de forma, digamos, partidária. Não é que a justiça, as altas cortes do Brasil agem no sentido, por exemplo, de liberar esse ou aquele candidato, esse ou aquele político. Ela age a partir do momento em que ela julga culpas e julga atos ilícitos, inclusive durante investigações e condenações. Por exemplo, em relação ao ex-presidente Lula, ele foi condenado, ele cumpriu a pena, ele recorreu para instâncias superiores. E aí houve aquela questão do Fachin, mas vejam, também houve quase que simultaneamente o processo que terminou com a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ora, se o juiz que condenou um réu é considerado suspeito, obviamente esse réu vai acabar se beneficiando. E isso aconteceu. Aliás, primeiro Sérgio Moro foi condenado aqui, depois, inclusive, aquele comitê da ONU chegou à mesma conclusão. Eu estava olhando aqui um outro detalhe, né? Vejam, o Deltan ele acaba de ser condenado, inclusive agora ele tentou um recurso e o recurso não foi acatado pelo STJ, na mesma corte, o STJ, que também condenou o Lula. Então, veja, a mesma corte que lá atrás condenou Lula, antes de toda essa mudança, e antes, inclusive, do juiz de primeira instância ser considerado suspeito, é a mesma corte com outros ministros, claro, mas é a mesma corte que também condena o Deltan. Ou seja, em que momento, então, essa corte ela está aliada ao sistema? Quando ela condenou o ex-presidente lá atrás ou quando ela condena o procurador agora? Então, a gente também tem que avaliar esse tipo de coisa e pesar muito bem antes da gente fazer qualquer tipo de acusação às altas cortes.
O Piperno, mais dois ministros do STJ foram investigados pela Lava Jato, né? É sempre bom lembrar.
Sim, e não eram ministros que condenaram agora o Deltan, né?
Serrão, a pergunta que eu te faço é justamente essa que eu fiz para a Cris e também para o Piperno, se vale a pena combater corrupção aqui no país ou se realmente vão jogar a toalha.
Olha, não é razão, não há razão nenhuma para jogar a toalha. Saudações, meus amigos e amados haters. O que a gente tem que fazer no Brasil, o que a sociedade brasileira quer, é honestidade. Essa palavra mágica que é tão necessária no Brasil de agora. Mas o que, que aconteceu com a Lava Jato? O que, que detonou a Lava Jato? A essência disso está num negócio chamado foro privilegiado, ou, se você preferir, o termo juridiquês, foro por prerrogativa de função. Quando houve as denúncias, houve uma mistura na forma, na maneira de denunciar. Denunciava quem tinha esse foro privilegiado com quem não tinha. E na hora dos processos, na hora de você juntar uma coisa com outra, ficava aquela confusão que praticamente inviabilizava as investigações. Essa estratégia, esse problema foi percebido desde o início pelo grande estrategista de defesa dos réus da Lava Jato, o falecido jurista Márcio Tomás Bastos. Ele cantou a pedra e acertou como um profeta. Ele previu que quando essas ações, que seriam ganhas em primeira instância pela defesa, por quem está defendendo a honestidade, na última instância, nas instâncias superiores, essas decisões acabariam revogadas, porque elas apresentariam vícios processuais. E aí entra o sistema juristocrático brasileiro. O Brasil hoje tem milhões de leis, regrinhas em vigor. E a hora de atender a demanda, o que equivale, repito sempre, é o rigor seletivo ou o perdão conveniente. Essa é a regra dos julgamentos no Brasil em caso de corrupção. E a efetiva pena nunca é cumprida por aquele que realmente cometeu o crime. Raramente é devolvido o dinheiro roubado na quantidade em que foi afanado nas jogadas com o dinheiro público. Então isso é assustador. E vem aí algo ainda mais assustador, porque não sei se o presidente Lula será eleito presidente da República. Quem vai decidir isso é o eleitor. Mas é muito grande a chance dele, pelos 500 e poucos dias que ele ficou preso, de que ele consiga um ressarcimento pelo Estado brasileiro por ter ficado encarcerado. E já que agora ele conseguiu perdão por danos morais na Lava Jato, já que o Supremo Tribunal Federal anulou as provas que condenaram Lula, quando se anulou a prova, opa, então praticamente houve o crime, mas não pôde comprovar o crime porque as provas foram anuladas. Lula está, tecnicamente, inocente, como eles dizem muito bem. E o que acontece? O inocente vai ter direito a cobrar uma indenização na justiça. Quem vai pagar é você.
Consta, ontem a gente trouxe aqui no programa justamente essa condenação do Deltan Dallagnol dentro do Tribunal de Contas da União por conta da questão das diárias, né? Mas o que me chamou bastante atenção nessa condenação foi que ele foi condenado sem ser ordenador de despesa, né? Isso não te chamou também a atenção?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a todos. Tudo tem chamado muita atenção de qualquer um atento, né? É um escárnio, é um desrespeito completo com o cidadão de bem do Brasil. Vamos ser honestos aqui, né? O jogo é bruto, o jogo é muito bruto. O Brasil não é para amadores e o Brasil não é um país sério. Algumas pessoas estão tentando, a maioria é gente séria, e algumas pessoas estão tentando colocar o Brasil nos eixos. Mas o sistema reage. E é disso que se trata. Nós precisamos analisar esses acontecimentos agora sob a ótica de o que aconteceu desde o começo. A Operação Lava Jato conquistou o Brasil, a opinião pública. Estava todo mundo do lado da Lava Jato. E aí o sistema recuou um pouco. Aí tiveram decisões até do STF, que o Piperno está mencionando aí, né? Até o STF. Eles viram que não dava para peitar esse troço. Só que muita gente já imaginava, inclusive os responsáveis pela Lava Jato, que o sistema não ia deixar barato. O sistema corrupto desses ia reagir. E o que nós estamos vendo hoje é isso. É o império contra atacando. Se sentindo cada vez mais ousado. É aquela ousadia dos canalhas. Por quê? Porque foram testando os limites e dobrando a aposta. E a turma está meio atônita, está meio desesperada, está indignada. O 7 de setembro vai mostrar o tamanho do fascismo, segundo Barroso, e o tamanho da indignação com o abuso de poder do sistema carcomido, segundo a população honesta. Então vamos ver. Agora, o fato é que o sistema está dobrando a aposta. E nós vamos acabar exatamente no que o Serrão disse. Eu já falei isso aqui também. O brasileiro, sério e honesto, vai acabar tendo que indenizar os corruptos. Nós estamos num caso sui generis, Paulo, que nós temos vários corruptores, empresários, empreiteiros, foram presos, confessaram, houve muita devolução de recursos para os cofres públicos, mais de 5 bilhões de reais, mas não temos mais a figura dos corruptos. É o corruptor sem o corrupto, a corrupção sem o corrupto. É um caso atípico, né, no mundo. E por quê? Porque os corruptos todos estão alinhados com o sistema podre, com os companheiros supremos, e estão um a um sendo inocentados ou descondenados e virando a metralhadora contra os próprios juízes responsáveis. O Piperno lembrou do Moro considerado suspeito pelo sistema carcomido e ignora que o Moro não fez nada sozinho. Ele não condenou o Lula sozinho. Foram mais de uma dezena de juízes e desembargadores. Então tem que falar que todo mundo é suspeito, que todo mundo é politizado, menos o Fachin, o garoto propaganda da Dilma, o simpatizante do MST, menos o Barroso, um ativista político que acha que legisla e que deve legislar para empurrar a história, menos o Alexandre de Moraes, ex-filiado do PSDB, que persegue bolsonaristas. Então, esses não são os suspeitos, esses são os imparciais. Então, veja, Paulo, nós chegamos a um ponto que temos que ser muito claros aqui com nossa audiência. O maior inimigo do Brasil hoje não é o Lula. O Lula é o que sempre foi, chefe de quadrilha. Aliás, o Celso de Mello chamou o PT de quadrilha e vamos lembrar que tem que ter um capo. Quem é o líder dessa quadrilha que se beneficiou tanto do Mensalão, do Petrolão? Tinha um líder, né? Então, o pior inimigo do Brasil não é o Lula. O Lula todo mundo sabe que é bandido. O maior inimigo são os isentões, os pseudo-jornalistas, os militantes disfarçados que querem criar um ar, uma narrativa e dar uma aura de normalidade institucional ao Brasil. Não, o STF tem cumprido sua função de guardião da Constituição e os caras nem ruborizam ao defender esse tipo de abuso. Então, hoje, o maior inimigo do Brasil é o que finge que o Brasil é um país normal, um país sério, com instituições funcionando perfeitamente, sendo que a gente está vendo isso aí. O Deltan Dallagnol perseguido, tendo que pagar indenização, talvez acabe como ficha suja, e o Renan Calheiros ficha limpa, e o Lula ficha limpa, elegível. Então, vamos falar sério.
Chamar o VAR aqui para um negócio
pela cleptocracia, esquisito. Pelos bandidos. Os bandidos estão no poder. O Bolsonaro tem a presidência, mas o poder mesmo está na mão dos bandidos. E isso é que tem que ser dito de forma muito transparente, porque são bandidos. E se a gente fingir que tudo que aconteceu é normal, o Fachin acordou depois de 7 anos e descobriu que não era o CEP correto ali, o Paraná, Curitiba. Isso é uma palhaçada. Nós temos que parar de tratar esse absurdo com normalidade. Eu não vou aceitar normalizar o absurdo jamais.
Chama o VAR, Serrão.
Chamar o VAR para um negócio esquisito que me incomodou, me incomoda, estranho. O ex-juiz Sérgio Moro, quando foi juiz titular da 13ª Vara Federal em Curitiba, ele foi considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal para julgar as ações referentes a Lula. Pois bem, qual é a punição para um juiz, um magistrado, que se considera, que é considerado suspeito? Houve alguma punição ao ex-juiz Sérgio Moro? Estranho, né? Também é estranho isso. Por quê? Porque foi conveniente, né? Não interessava punir o juiz Sérgio Moro naquele momento em que ele despontava como candidato da terceira via, potencial candidato da terceira via? Foi por isso que aconteceu? Ou não tem uma punição para um juiz suspeito. No futebol, né, se alguém chama o juiz de ladrão, o juiz de suspeito, a CBF suspende o cara, tira o cara do mapa da arbitragem. E na magistratura, o que acontece? Ou tudo ficou compensado porque ele desistiu de ser juiz para entrar para a vida pública? Essa pergunta nunca foi feita, ninguém respondeu isso. O próprio Supremo Tribunal Federal nunca deixou isso claro. Da mesma forma em relação às provas, nunca o Supremo declarou assim de maneira peremptória: foram anuladas as provas de Curitiba. Nunca se falou isso, mas ficou implícito, porque quando o caso voltou para aquele que seria o novo juízo, ou juízo correto, que seria Brasília, uma das alegações do juízo lá foi de que não poderíamos seguir com esse processo porque as provas foram anuladas. Pergunta: como que as provas foram anuladas? Isso é muito doido. Só no Brasil da cleptocracia que um negócio desse podia acontecer.
Piperno, por favor.
Não, Paulo, é claro que tem muita torcida nisso, mas eu repito, são exatamente assim, indignações seletivas, né? Então, no momento em que o Supremo age, eu estava puxando aqui da memória, quantos juízes do Supremo que participaram das condenações do Mensalão participaram também das decisões de 2021? Porque até o Marco Aurélio Mello, ele sai exatamente um pouquinho depois dessa decisão aí que acabou, então, restituindo os direitos políticos ao Lula. Mas estavam lá Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Lewandowski, Toffoli. O Barroso, ele já entra bem no finalzinho lá das condenações do Mensalão, inclusive ele participa do julgamento dos embargos. Então, assim, era em grande parte, uns 70%, da mesma formação que em 2021 acabou também julgando esses processos. Então, esses caras eram quase que heróis nacionais lá atrás e depois passaram a ser figuras demonizadas de uma Suprema Corte partidária em 2021.
O Cris, o Deltan Dallagnol escreveu hoje de manhã no Twitter o seguinte: no Brasil, as indicações políticas para certos cargos de tribunais são usadas com objetivos semelhantes aos das indicações para cargos na Petrobras ao longo do Petrolão. Para garantir impunidade enquanto se saqueia o país, favorecer amigos, perseguir inimigos e perpetuar o poder. Como é que você vê essa fala dele?
Autoexplicativo, né, Paulo? Acho que não precisa nem a gente se alongar. Recomendo que leiam, releiam, divulguem, compartilhem esse tweet que descreve exatamente o porquê de estarmos vivendo essa aberração, essa distopia do bandido na rua concorrendo à presidência da República, o mocinho sendo condenado aí a ressarcir o ex-condenado, né, o descondenado, que é a palavra que eu prefiro usar, ressarcir por supostamente ter, eu não sei nem se foi difamação, qual foi a alegação. O que eu queria lembrar é que estava aqui levantando o dedo desde o início, porque eu lembrei que esse pedido de ressarcimento de R$75 mil aí de Lula para Dallagnol, da defesa de Lula para Dallagnol, gerou uma comoção nacional. Para a gente ver, não é a torcidinha que o Piperno acha que tem. O Brasil inteiro acompanhou a Lava Jato, aplaudiu o esforço daqueles procuradores para buscar provas e provar a corrupção, que é algo difícil de provar, porque eles tentam, né, esconder debaixo de todos os tapetes de Brasília ou dos palácios aí dos estados e dos municípios. O Brasil aplaudiu, e tanto que quando se soube que havia esse processo, não havia nem condenação ainda, imediatamente organizaram um esquema de enviar, descobriram o CPF do Deltan Dallagnol e uma espécie de uma vaquinha, né, um esforço coletivo para doar, para que ele tivesse esse dinheiro para bancar essa multa caso fosse condenado, pois ele arrecadou mais de R$500 mil. Isso ele mesmo divulgou, porque ele falou: eu comecei a ver que estavam depositando R$1, R$5, R$10, R$2, quantias pequenas às vezes, algumas quantias um pouco maiores, mas era uma mobilização nacional, isso vinha de todos os lados, eu precisei divulgar nas minhas redes sociais que eu não estava arrecadando dinheiro para pagar essa multa e que eu não estava condenado. Isso foi lá atrás, alguns meses já. E aí o que aconteceu? As pessoas continuaram doando. As pessoas não concordam com esse judiciário podre, carcomido, para usar a boa palavra trazida aqui pelo Rodrigo Constantino. As pessoas querem que a justiça funcione e querem acreditar que os corruptos vão sim voltar para a cadeia, apesar de estarem todos soltos e concorrendo a cargos públicos de novo. Atrás do quê? Do foro privilegiado, que está aprovado há anos no Senado, engavetado na Câmara, primeiro por Rodrigo Maia e agora, sei lá por que forças ocultas, Arthur Lira já podia muito bem ter colocado isso para votação também, mas foi sendo engavetado e a gente sabe que PT é contra, PSB é contra, PDT é contra, todos esses partidecos aí de extrema esquerda que vivem apoiando os bandidos descondenados.
Pediu, Pipe, não?
Eu não pedi, mas aí que tá o negócio. Partidos, partidecos de extrema esquerda. Calma, Cristina. Ah, vamos também devagar. E outra coisa, tem sim, tem muito corrupto condenado aí que agora vai tentar foro privilegiado.
Sérgio Aliás, Cabral, né? Só o Sérgio Cabral tá preso. Ah,
o entorno do presidente tem vários, inclusive, né?
São dois que estão presos ainda.
Tá muito claro aqui qual é o intuito do Piperno, né? É poupar todos os corruptos dele e falar dos que estão perto do presidente. Agora,
aliás, são muitos, ao Lula, inclusive milicianos, né? Historicamente milicianos.
Cadeia, Piperno. Todo corrupto vai pra cadeia.
Isso, agora, os milicianos também, né?
Você não quer isso, você não quer.
Agora, eu quero.
Vamos voltar ao
Lula. Eu quero e quero
mesmo,
levar os milicianos
mesmo
junto.
Com todo esse escárnio e tudo mais. O que tem oficialmente declarado pelo ladrão, né, é quase 8 milhões de reais. Fora a mulher, a viúva, quer dizer, ele viúvo, né, a ex-mulher que faleceu, que deixou 11 milhões no inventário. Isso. Que devem estar com os filhos e tudo. Fora a fortuna do filho. Né, e fora, claro, o que deve ter fora.
E as vendedoras, né,
mas
de maquiagem,
declarado,
né, vamos lembrar.
7 milhões, 8 milhões. O cara que foi a vida inteira servidor público, nunca fez nada, nunca trabalhou na vida. É o quê? Palestra que ninguém nunca viu? Para empreiteira
não,
corrupta?
Eu vou
então,
falar
de novo,
um negócio.
Volta a ideia dos corruptores sem o corrupto. Né? O cara tem mais de 3 vezes o patrimônio declarado do Bolsonaro. Mais de 3 vezes. E se vende como o candidato dos pobres. Quer dizer, que escárnio é esse no nosso país? O Brasil precisa ser passado a limpo.
Fala,
não é sério, isso não é sério. Não,
as palestras muita gente viu, inclusive eu estive ao lado de um que contratou. Uma vez aconteceu isso em 2013.
Cuidado!
Agora, pois é, eu estive ao lado de um que acabou contratando. Então, até porque era...
Com certeza, né, foi pela
era
sabedoria do
um dos políticos mais
Quando
populares...
Quando ele saiu do governo, sumiu, né?
Era um dos políticos mais populares do mundo naquele momento, bem ao contrário do que vai acontecer com esse agora. Mas aí, já que você tocou nessa questão, então, do faturamento e também, né, dos bens declarados aí, como, aliás, todos os candidatos têm que fazer, e chama atenção também o patrimônio do presidente da República, porque, veja, ele é alguém que, durante boa parte da vida, viveu com um soldo de militar modesto, longe de
ele
fazer uma grande carreira no
deputado a vida inteira, 2 milhões de reais a vida inteira que ele acumulou.
Então, aí...
Isso te causa mais espanto do que o Lula ter 8 milhões declarados.
Veja,
fora
aí está o negócio.
A mulher que faleceu
Olha
e o filho.
Olha que coisa fantástica, né? Ele consegue acumular, ele conseguiu comprar,
que
olha...
Que papelão o seu, hein, Felipe? Você não fica nem constrangido.
Pelo amor de Deus, não, tem que fazer continha.
Constantino,
conta base.
Tá, é olha, eu quero dizer o seguinte, deixa de fazer o papel de lambibotas, vai. Aqui. Você que é o lambibotas maior aqui dos microfones, me dá pelo menos 30 segundos para terminar.
Vamos
então,
lá,
eu quero dizer o seguinte, é incrível que alguém com salário de deputado, que não é essa fortuna toda, consiga criar 4, 5 filhos, um monte... E filho é caro, né? E consiga comprar mansão em condomínio na Barra, casa em Angra dos Reis, apartamento em Brasília e fora que dá até a cara de pau de declarar que isso só vale 2 milhões de reais até mesmo.
O Lula declarou apartamento em São Paulo por 78 mil reais.
Mas é cara
isso
de
não
pau.
Te incomoda?
Cara de pau também. Cara de pau. Uai.
Fala, Serrão, pra gente fechar.
Não vou perder meu tempo aqui defendendo o Bolsonaro, não, porque ele não tem mansão. Aquilo é uma casinha num condomínio normal.
Uma casinha antiquíssima.
Pelo amor de Deus, aí não. Mas eu quero chamar a atenção, chamo o VAR, para a questão essencial. Esse debate tem que ser levado por quem é candidato a deputado e a senador. O Supremo Tribunal Federal é uma corte que tem que ser constitucional. Não tem que ficar julgando causas criminais. Isso foge absolutamente ao espírito que foi dado a esse Supremo Tribunal Federal pelo Constituinte de 1988. O que está acontecendo hoje é uma corrupção da Constituição de 88. E é preciso que os candidatos a essa eleição peguem esse debate com seriedade. Porque isso está gerando essa guerra institucional que estamos vivendo agora, ela está sendo causada por essa distorção do papel do Supremo Tribunal Federal, que tem agido de maneira política, isso é uma falha, e tem cumprido o papel indevido de julgar causas criminais. Isso não cabe ao Supremo, isso causa insegurança jurídica. Causou na Lava Jato. A primeira instância condenou, a segunda confirmou, a terceira ratificou. E a quarta, em vez de corroborar, aliás, quarta instância que não existe, em vez de corroborar, soltou todo mundo? Que história é essa? Então tem que mudar que essa regra.
Rapidinho, também, né, pelo amor de Deus, só juízes para a Suprema Corte, né? O mínimo que se espera.
Vamos lá. Queridos, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. É muito rápido. Na volta, a gente vai trazer as movimentações políticas de Lula, de Bolsonaro, de Simone Tebet, de Ciro Gomes. Fica por aí. A gente já volta aqui na Jovem Pan.
Valeu, Loja 100! Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas Lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan News.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
E se eu te disser que ser careca hoje em dia é uma opção? E o melhor, o Hair Vic é a solução. Ligue agora para o 0800 020 1726 e adquira o Hair Vic, o melhor tratamento contra calvície, queda de cabelo, fios fracos e barba rala. E quem ligar agora no 0800 020 1726 ainda garante 40% de desconto e brinde especial. Ligue agora, 0800 020 1726.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça.
Isso é um dever de todo cidadão. O liberalismo, ele nasce com essa preocupação. Ele entende, como diria Thomas Paine, um dos importantes responsáveis aqui pela Revolução de 76, né, nos Estados Unidos, da independência americana, é um mal necessário, o Estado. Só mesmo um Estado afetivo, né, um sujeito Estado afetivo, tipo o Piperno, assim, que acorda todo dia e diz amém para Estado. O Estado é o monopólio da coerção, é a força. Ele obtém recursos por meio de imposto, não de nada voluntário, nenhum serviço prestado que o consumidor vá lá e paga feliz da vida de maneira voluntária. Então, a gente tem que sempre desconfiar do Estado. O Estado, ele tem mecanismos próprios de expandir o seu poder. Daí vem essa burocracia, essa tecnocracia, essa cleptocracia, muitas vezes, né, expandindo seus tentáculos, os tentáculos do Leviatã, que é a melhor figura para retratar o Estado como sabia Hobbes. Então, de novo, nós temos que ter sempre desconfiança em relação ao Estado. É por isso que os pais fundadores dos Estados Unidos, uma outra fala do Bolsonaro hoje, né? Você deve trazer aí, que ele falou que todo mundo tem que comprar arma mesmo, falou para os produtores rurais, tem que se armar, povo armado jamais será escravizado. Ele está certíssimo, ele está alinhado com uma pegada liberal, que tem tudo a ver com a fundação da América. Os pais fundadores dos Estados Unidos foram muito claros em dizer isso, que a população tem que ter arma e, inclusive, a liberdade de formar milícias particulares, se for o caso, para se proteger de abusos do Estado. O Bill of Rights, ele é todo ele assinado para proteger o cidadão do Estado. E aí fica esse bando de Estado afetivo falando assim, não, vamos delegar cada vez mais poder ao Estado, e aí vem esse paradoxo, depois desarma todo mundo, e depois vem o paradoxo, desconfia da polícia, que eles acusam de racista e fascista, mas só a polícia pode ter arma, segundo eles. Desconfia de tudo que é político, né, vai fazer pesquisas, mostra, não, a população não confia no político, mas sempre delega ao Estado o poder de consertar tudo. Então, de novo, desconfiar do Estado é a obrigação de todo mundo com dois neurônios. Você tem que olhar para o Estado, o Ronald Reagan dizia, né, as palavras mais perigosas que existem, oi, eu sou do Estado e estou aqui para te ajudar. Então, leva a mão no bolso. Então, de novo, o presidente está certo, está com uma mensagem liberal, né, e isso é fundamental para a gente preservar o básico das nossas liberdades, não ser ingênuo em relação ao que é o poder do Estado.
Piperno, de novidades aí de ontem para hoje é que o Bolsonaro abandonou aquela ideia do desfile militar em Copacabana, né?
Olha, Paulo, abandonou sim, mas é evidente que ele não tem nenhuma preocupação em reduzir o tamanho do Estado. Ele tem uma preocupação sim em calibrar o tamanho do Estado a fim de atender todos os seus interesses, todos os seus anseios, inclusive o seu DNA pouco democrático, para dizer o mínimo. E, por sinal, em todas essas falas dele, a gente não viu mais nenhuma menção, e no programa de campanha dele também falta algo mais explícito em relação à Petrobras, que ele tanto demonizou nos últimos tempos, né? Primeiro, lá em 2018, ele não falava nada, ele era incapaz de apontar que rumo ele queria, se era defensor de uma Petrobras privatizada ou não. Depois, principalmente a partir do final de 2020, quando houve a escalada dos preços aí dos combustíveis, aí virou um neoconvertido aí a uma Petrobras privatizada, porque afinal de contas era um demônio, era algo, enfim, um monstrengo que estava penalizando a população e tal. E agora, a partir do momento em que passa a receber muitos dividendos dessa empresa, que ele praticamente exorcizou, dividendos esses que são fundamentais no momento em que inventa esses auxílios todos e tal, orçamento secreto, ou seja, tem que dar essa dinheirama toda e furar o teto, aliás, coisa que o ministro dele chamou agora de um teto retrátil, né? Muito criativo, inclusive. Ele, então, parece que limou qualquer menção à Petrobras desse seu plano de um futuro governo. E outra coisa, volta, traz de novo à tona aí a questão do reajuste da tabela do imposto de renda. Ora, essa aí você vai dar uma olhadinha no programa lá de 2018, a promessa era exatamente a mesma, né? Quer dizer, isentar de imposto de renda aquelas pessoas que tinham remuneração de até 5 salários mínimos. Requentou a promessa e quer de novo que a gente acredite nisso.
Cris, como é que você vê essas falas do presidente da República, principalmente visto o tempo que nós estamos, né? Nós estamos aí no dia 10 de agosto, a campanha começa daqui a uma semana, esse discurso vai se intensificar ainda mais nesse tom?
Ah, com certeza vai, né, Paulo? Já é uma pré-campanha bem aquecida. Eu não vejo absolutamente nada de errado, porque eu estou na parcela de milhões de brasileiros que querem mais transparência no processo eleitoral, que estão legitimamente desconfiados de toda essa imposição, essa tirania da toga, essa imposição de ministros dos tribunais superiores, aí como se eles fossem os reis do Brasil, já querem, além de julgar, investigar, né, tomar para si incumbências que são do Ministério Público, mas agora também querem legislar e executar as leis, o que não lhes cabe conforme o que está estabelecido na Constituição. Mas estão livres, leves e soltos, porque o Senado, que é a instância revisora, se omite, né, na figura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nunca vamos cansar de dizer, é ele o responsável por colocar em votação os mais de 40 pedidos de impeachment, também vamos lembrar sempre, há mais de 40 pedidos de impeachment de ministros do STF, que são, por acaso, alguns deles também ministros do TSE, vão estar à frente das eleições, e esses pedidos são ignorados por Rodrigo Pacheco. Eu acho que o presidente está certo também quando fala malandro e sem caráter para o adversário principal das eleições, porque é alguém que foi descondenado por uma manobra dessas cortes superiores, também não vamos cansar de denunciar isso aqui, relembrar, e foi colocado de novo na disputa eleitoral por causa de filigranas jurídicas inventadas no decorrer do processo. E esses mesmos juízes que disseram, aliás, este mesmo juiz, Luiz Fachin, que colocou Lula... Edson Fachin, que colocou Lula solto, este mesmo juiz já tinha julgado em anos anteriores recursos de advogados, tanto de Lula quanto de outros réus da Lava Jato, e jamais desconfiou que o CEP estava errado. De repente, resolveu dizer que a instância para julgar esses casos não era Curitiba e sim Brasília. Então, é manobra, a gente nunca vai cansar de dizer isso e vamos relembrar. Portanto, chamar de malandro e sem caráter é o mínimo, assim que a gente pode dizer em relação a essa figura que quer voltar à cena do crime, também para usar palavras já ditas por agora, pelo agora candidato a vice na chapa de Lula. Eu só queria falar uma coisinha em relação a uma das falas do Piperno aí, porque não cabe misturar assuntos quando a gente está fazendo uma análise honesta. E vir falar de orçamento secreto no meio de uma análise sobre o que está acontecendo no judiciário brasileiro é, assim, de uma confusão tremenda. Não. Vamos lembrar... Piperno, vamos lembrar o que o presidente disse nessa entrevista extremamente bem sucedida, com mais de 10 milhões de visualizações já, recorde do YouTube Brasil, com 600 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, que talvez você não tenha assistido, né? E talvez você não tenha visto as várias explicações anteriores dele e dos congressistas, que são 513 na Câmara, 81 no Senado. Quem aprovou o orçamento dito secreto foi o Congresso Nacional. O presidente vetou. O Congresso derrubou os vetos. Então, se a gente tem que fazer críticas, são aos senadores e deputados que aprovaram esse orçamento e não ao presidente da República. Vamos ser honestos na análise.
Aliás, na LDO, na proposta enviada agora, o presidente veta o artigo em que obrigava a divulgação, a publicização de todos os deputados que estavam destinando o recurso. E outra coisa, a gente sabe que essa dinheirama toda, porque agora parte do orçamento está terceirizado. E a gente sabe que essa terceirização, que dá margem para que ocorra o orçamento secreto, também faz parte da negociação, da estratégia de cooptação do Congresso pelo presidente da República.
Serrão, como é que você enxergou essas falas do presidente, principalmente a estratégia em cima disso?
Olha, a gente vai ver na campanha candidatos fazendo promessa e candidatos se xingando mutuamente. Isso é do jogo, isso é absolutamente normal. Agora eu queria chamar o meu VAR para um ponto específico da fala do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem usado a palavra transparência. Presidente, você tem pregado muito que a gente tem que jogar nas quatro linhas da Constituição, né? Então vamos lá, deixa eu dar a minha caneladinha, meu toquinho aqui básico. Na Constituição, artigo 37, a palavra que existe é mágica, a gente precisa dela no Brasil, ela é a palavra da publicidade, que vem de publicis, vem do público. Então, tudo no poder público tem que ter publicidade. Nós queremos uma eleição com publicidade. Isso é possível se a eleição permitir a contagem pública dos votos. Isso é um pressuposto. A nossa ainda não permite. Nossa urna de primeira geração não é a ideal. Temos que ter, pelo menos, no mínimo, na pior hipótese, uma urna de terceira geração que permitisse a materialidade do voto. Aí a publicidade começa a ser cumprida. Da mesma forma como a publicidade tem que ser evidente em todos os gastos, em todos os atos de todos os poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. A sociedade brasileira tem que repelir duramente qualquer possibilidade de emenda em que não fique claro de onde está saindo o dinheiro e para onde está indo esse dinheiro. Não tem orçamento secreto. Isso é um papo furado que parte da imprensa está utilizando para acobertar algo que não pode existir, não existe. Cadê o Tribunal de Contas da União? Para que que ele serve? Ah, mas ele vai investigar essas contas? Não vai. Não vai. Por quê? Porque lá no Tribunal de Contas estão os políticos que foram indicados pelos políticos para fiscalizar a eles mesmos. Então, no Brasil, enquanto você não tiver a sociedade, o cidadão, fiscalizando diretamente a coisa pública, a coisa não vai mudar. O Ministério Público quem fiscaliza? Ele próprio. O Judiciário quem fiscaliza? Ele próprio. O Executivo quem fiscaliza? Finge que é o TCU, mas é político. Então, a fiscalização no Brasil é mentirosa, é hipócrita e, em algumas vezes, canalha e criminosa. Isso tem que acabar.
Girando o assunto aqui, gente, descontente com alguns países europeus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a França está se tornando irrelevante aqui para o Brasil. Paulo Guedes disse que pode deixar de se importar com as relações exteriores se a França não tratar bem o nosso país. Nós vamos ouvir esse trecho agora.
Hoje nós comercializamos com você 7 bilhões e comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar o para vocês e vamos embora para o outro lado. Tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. É um continente com a demografia declinante, grandes marcas, as empresas francesas todas estão investindo. Eu me encontro a cada 40, 60 dias, me encontro com empresários alemães, empresários franceses, para saber como é que está. Estão ganhando dinheiro no Brasil, estão todos vindo para o Brasil, eles estão abandonando a França também.
Muito bem, Piperno, a Europa está ficando irrelevante para nós ou não?
Bom, foi mais um comentário grosseiro, um comentário de alguém que é o cara da economia para um país que, por muita gente, é tido como um par internacional e que vai cada vez mais se limitando a vender commodities. Felizmente, vende muito, né? Ainda bem, isso traz muitos recursos para o país, só que é um país que não consegue, por exemplo, diversificar a sua pauta de exportações. Agora, vamos ao essencial disso. Como é que você briga com a França dessa forma aberta e, repito, grosseira, muito chula, né? Ele que, inclusive, faz parte de um governo cujo presidente já falou mal, inclusive, da questão estética lá da primeira-dama da França. Como que você vai bater de frente com esse país, dessa forma, agressiva, em um momento em que o Brasil faz parte de um bloco, o Mercosul, que tenta negociar um acordo com a União Europeia? E veja, a gente está falando de uma União Europeia que tem exatamente a França como a sua segunda maior economia e como um país extremamente influenciador nessa negociação. Então, é o momento da diplomacia entrar em campo e tentar exatamente parar estas, quebrar a resistência. Mas não, está fazendo exatamente o contrário. E eu já elogiei aqui, eu já disse várias vezes, que talvez a única boa surpresa que o governo Bolsonaro tenha me proporcionado até hoje foi lá atrás, em 2019, quando anunciou que o acordo com a União Europeia estava muito próximo. E naquele momento houve sim uma atuação bastante eficiente da ministra Tereza Cristina. Mas de lá para cá o Brasil chutou o balde e o ministro mais uma vez dá uma prova disso.
E aí, Constantino?
Balela. Mito, né? Paulo Guedes é mito, melhor ministro da economia da história do Brasil e hoje do mundo.
Meu Deus.
E o que ele está falando ali agride muito uma certa elite snob da esquerda caviar brasileira, né? Essa turma que gosta de falar que nós tomamos champanhe, os bolsonaristas tomam tubaína, essas coisas assim, né? Que a gente vê por aí. Incrivelmente a gente vê por aí. Essa turma está irritada porque o queijos e vinhos vai ficar mais caro. Talvez, né, para a esquerda caviar. Mas o Paulo Guedes está certíssimo. Em primeiro lugar, nós não temos que ter complexo de vira-latas. Chega dessa coisa de, saiu no New York Times. New York Times é um jornaleco horroroso de esquerda. Saiu no Le Monde. Le Monde é uma porcaria da esquerda francesa. E a França está ficando irrelevante mesmo. É um alerta para os franceses. Não quer dizer que todo francês seja ruim. Quer dizer que o modelo que eles têm hoje está engessando totalmente o país. E acreditar no pretexto que o Macron, que ele usa para dizer que o Brasil está indo mal e que não vai ser aceito, acreditar nisso é fazer o trabalho de desinformante, é ser muito capacho, muito vassalo de governante esquerdista medíocre europeu. Porque quem não entende que isso é um jogo de cena para manter privilégios, protecionismo e subsídio para os incompetentes produtores rurais franceses, para o Bovet e companhia? Quem não sabe disso? Quem finge que acredita na Greta Thunberg? Quer dizer, um boboca, né? Qualquer pessoa séria sabe que a França está usando isso como instrumento para não ter que fazer um acordo prejudicial para os seus produtores incompetentes. O Brasil, pária do mundo, que atrai bilhões e bilhões recordes de investimento, que bateu recorde de exportação para a China. Vamos lembrar que os mesmos militantes disfarçados de jornalistas que falam que o Brasil é um páreo internacional alertavam que as críticas do Bolsonaro à China iam fazer a China cortar a relação com o Brasil. E o Brasil bateu o recorde de exportação para a China no governo Bolsonaro. Durmam com uma realidade dessas, divulgadores de fake news e narrativas. Né? Então, a verdade é essa. O Brasil exportava para a China a mesma coisa que para a França. Hoje é 120 e poucos contra 7. Atenta, atenta, França. Fica esperta. Porque a coisa está indo mal para vocês. Vocês estão deixando muitas oportunidades na mesa ao eleger lacrões da vida. Lacradores de esquerda,
que querem proteger incompetentes produtores rurais.
Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 51 minutos.
Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja 100.
Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então, agora é muito mais do que videogame. É também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir. Com opções para quiosques de alto atendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse tectoy.com.br. Tectoy agora é também automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa.
Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
Pampam salvou. Pampam.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Desonesta, muito desonesta, feita por Macron junto à União Europeia, e só por isso, e apenas por isso, a ministra Tereza Cristina, Paulo Guedes e o resto da equipe não conseguiram colocar isso para se realizar ainda no governo Bolsonaro. Isso ainda vai ser realizado mais para frente, seja no governo Bolsonaro ou outro, mas por causa da equipe de Bolsonaro, e a gente precisa reconhecer isso. Sim. E se está atrasado, é por causa do Macron, que faz provocações e leva o nosso ministro da Economia a esse estado de impaciência que a gente viu aí.
Não dá mais tempo de nada, nem de trazer o resultado da nossa enquete. Eu queria muito agradecer a nossa audiência. Dá tempo ainda? Então coloca rapidinho na tela, Eduardo Novak, para mim, por favor, se justamente essas últimas decisões judiciais contra a Lava Jato representam o fim do combate à corrupção no Brasil. 58,8% acredita que sim e 41,1% acredita que não. Muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã, esperando cada um de vocês. Consa, amanhã eu passo a palavra para você. Valeu, gente. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.